Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Rogério Viana Bernardes, é um poeta prata da casa, isto é, trabalha no Senado Federal como técnico legislativo desde 2009. Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e radicado desde 2009 em Brasília, Rogério Bernardes tem um interesse pelos livros que data da infância e que agora se externa com a publicação do livro de poemas intitulado Olhar de Andorinha, que ele acaba de lançar em 2014 pela editora Scortec, de São Paulo. Nos minutos que seguem, vamos conversar com o poeta sobre sua estreia na qualidade de autor publicado. Rogério Bernardes, desde quando você escreve poesia e se considera poeta? São duas coisas diferentes, né?
São sim. Olá, Margarida, obrigado pelo convite. Na realidade, eu acho que eu escrevo desde que eu me entendo por gente e desde que eu me alfabetizei, né? Tanto a escrita quanto a leitura fazem parte da minha vida de uma forma muito ímpar. Porque eu lembro, por exemplo, que para eu poder ter mais contato com cultura, como por exemplo teatro e cinema, né? Na minha infância eu desamassava jornais que vinham embrulhando coisas que minha mãe comprava na mercearia perto de casa. Eu sou de uma família muito humilde, né? E eu sonhava, por exemplo, com a minha ida ao cinema lendo as sinopses dos filmes, né? no jornal. E, obviamente, quando eu descobri, por exemplo, a biblioteca da escola, foi um mundo que se abriu à minha frente. Daí, a começar a escrever foi um pulo. Só que, obviamente, eu tive muita dificuldade em manter os meus escritos, né? Talvez por um problema de baixa autoestima, especialmente na época, eu terminava de escrever e achava que não era digno de ser chamado de literatura ou de poesia, e acabava guardando para muitas vezes nem eu mesmo lembrar onde estava, né? E aí eu acabei só retomando a escrita desta forma, digamos assim, mais respeitosa comigo mesmo, a partir da minha adolescência, por volta de uns 14 anos, e muito mais intensamente depois dos 30, que foi realmente uma retomada, e eu digo que um caminho sem volta na minha vida.
Agora, você sempre escreveu poesia ou também se aventurava por outras formas de expressão, digamos, pela narrativa?
Não, eu também escrevia pequenas crônicas e contos. Eu tenho várias crônicas e contos escritos. Provavelmente o meu terceiro projeto vai ser dessas crônicas e mais algumas que eu ainda vou escrever. Mas eu confesso que poesia foi o que realmente me pegou no laço, né? E quando eu até começo a escrever uma crônica, quando eu vejo na realidade que eu estou escrevendo a poesia. Ou pelo menos uma prosa poética, né? E algumas delas até estão no livro. Então, talvez se eu pudesse me classificar dentro dos gêneros literários, com certeza muito mais poeta do que cronista.
O que te impelia, então, a poesia? Era um desabafo pessoal, um segredo pessoal seu, uma necessidade de se comunicar, dar um satisfeita?
Margarida, na realidade, hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que poesia é a minha grande terapia. E eu costumo dizer para mim mesmo e para alguns amigos mais próximos que cada poema que eu escrevo é um comprimido de tarja preta que eu deixo de tomar. E como terapia que eu tenho feito incessantemente agora, né? Na realidade, a minha primeira grande necessidade é satisfazer uma necessidade do meu próprio espírito. E eu descobri que essa necessidade que eu tenho espiritual, de certa forma, eu me sinto satisfeito quando eu escrevo, né? E, obviamente, agora eu venci, né, esse problema que eu tive anteriormente de escrever e depois guardar, não mostrar a ninguém. E quando eu comecei a descobrir que publicar os meus poemas, por exemplo, nas redes sociais, ou pelo menos mostrar às pessoas mais próximas, também abriu um mundo que antes eu não conhecia, que era o de ter as minhas poesias, os meus poemas lidos por outras pessoas e entrarem na alma de outras pessoas e não apenas ficarem no meu universo particular, né?
Você Dessa maneira, você já antecipou a pergunta que eu ia fazer, né? Que é sobre a questão do computador, porque você pertence a essa geração já
do computador, verdade. É verdade.
Então, você, quase todos os seus poemas você veiculou primeiro pela internet, antes de reuni-los em livro?
No meu perfil do Facebook, né? E aí começa a entrar também a questão da minha vinda para Brasília, né? Embora em nenhum poema deste livro eu mencione sequer a palavra Brasília, mas esse livro, além de ser dedicado à minha mãe, a Dona Nair, que está imortalizada em um dos meus poemas, esse livro, na realidade, é uma grande celebração à própria Brasília para mim, porque nestes 5 anos que eu estou aqui, eu vim sozinho, sem família, não conhecia ninguém, vim por conta de um concurso público, como muitos, né, que vêm de outros lugares para a capital federal. E foi quando eu realmente precisei usar a escrita como uma grande válvula de escape para os meus momentos de solidão, de saudade da minha mãe, do meu irmão, dos meus sobrinhos, dos meus amigos mais queridos. E aí foi nessa tormenta de emoções que eu passei a escrever, num determinado momento até descompassadamente. Eu escrevia 3, 4 poemas em um mesmo dia. Meu processo é muito intuitivo. Os poemas saem muito rapidamente, o que não é necessariamente um mérito, mas eu não consigo, digamos assim, burilar o texto muito, né? Então, talvez até tenha um quê de empirismo em muito do que eu escrevo, mas muito confessional, na minha opinião, embora sejam todos muito universais também, na minha opinião. Eu acho que muita gente se identificaria com os meus textos em relação aos temas que eu abordo, de saudade, de nostalgia, de amor em todas as suas vertentes, né? Seja o amor platônico, seja o amor já consumado e logo depois também, muitas vezes, a decepção com ele. E
são poemas reflexivos.
São muito reflexivos.
Assim,
E o primeiro livro, né, O Olhar de Andorinha, ele tem muito de nostálgico no sentido de eu retomar muito lembranças da minha infância em alguns deles. E talvez o próximo livro, que já está pronto, né, mas ainda falta todo esse processo agora editorial novamente, já seja numa vertente um pouco menos intimista, né?
Agora, os poemas foram escritos, então, de certa maneira, assim, num jorro, né? Eles vêm, brotam e com facilidade você se expressa. Agora, eles foram compostos esparsamente, de maneira aleatória, digamos, fluxo da inspiração, ou você tinha em mente formar um todo com eles, assim, que eles apresentassem uma unidade para
na
O Olhar de Andorinha, digamos.
Verdade. Na realidade, o livro, como ele se apresenta, foi um esforço meu de pegar todos esses poemas que eu tinha nesses 5 anos e contar uma história. Muitos deles, especialmente os com temas muito parecidos, né, eles foram escritos no mesmo fluxo. Então, por exemplo, houve uma época em que eu estava muito romântico, né? Não só romântico em relação à vida pessoal, mas romântico em relação ao próprio mundo, à minha própria maneira de ver o mundo, e obviamente as poesias saíam com esse lirismo mais exacerbado, né? Mas aí eu percebi que esses 5 anos meus aqui em Brasília traziam momentos diferentes e que eu acabei dividindo em sete etapas, né? E a passagem de uma etapa para outra dentro do livro algumas vezes é sutil, mas uma pessoa, ela pode perceber, por exemplo, que os primeiros poemas em relação aos últimos, eles têm vertentes diferentes no sentido de que já são etapas bem distintas uma da outra, embora nos últimos poemas eu, de certa forma, retome o tema dos primeiros e na realidade acabou se formando um ciclo, mas foi tudo muito inconsciente, para minha felicidade, porque foi quando eu descobri que realmente o livro tinha uma vida que ia além mesmo da minha ideia para ele.
Estamos conversando com o poeta carioca brasiliense Rogério Bernardes. Voltamos já.